Boa noite a todos. 19h40. Nós iniciamos agora então mais uma etapa do ciclo de debate sobre temas relacionados à comunicação social. Hoje o tema é cidadania e políticas públicas. Os convidados desta mesa redonda são o promotor público, doutor Marcelo Creste, e a professora mestre em sociologia, Olívia Alves de Almeida. Atuam na organização deste encontro os alunos Rafael Barbosa, Maicon Santana, Laís Mareco e Nayene Formigari. Esta transmissão ao vivo pela Rádio Facop ocorre com a assistência técnica de Gesley Almeida e Walter Santos. A organização envolve professores e a coordenadora da Facop, jornalista Carolina Mancuso. A estrutura desta mesa redonda compreende até 5 minutos de fala inicial para cada um dos dois convidados e, a partir daí, no primeiro e nos outros dois blocos, com a duração de 30 minutos cada um, os convidados responderão às perguntas dos alunos na condição de entrevistadores. Nesse instante, então, vamos à apresentação dos convidados, com a Laís Mareco apresentando o doutor Marcelo Creste.
O promotor de justiça, doutor Marcelo Creste, é natural de Botucatu, no interior de São Paulo. Sua formação em ciências jurídicas ocorreu na UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Nessa mesma cidade, advogou por 2 anos no escritório de advocacia Campanelli. Em 1996, foi aprovado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Inicialmente, assumiu o cargo em Rosana, no extremo Pontal do Paranapanema. Depois de 7 anos, ainda no Pontal, exerceu o seu cargo em Teodoro Sampaio. Transferido para Tupi Paulista, na região da Nova Alta Paulista, lá ficou durante 14 anos. A sua atuação firme e correta em prol da justiça e da cidadania teve o reconhecimento oficial do município. Recentemente foi contemplado com um honroso título de cidadão de Tupi Paulista. Atualmente está em Presidente Prudente, na vara do Patrimônio Público.
O aluno Rafael Barbosa apresenta a convidada, a professora Olívia Alves de Almeida.
Olívia Alves de Almeida é graduada em Turismo pela Unesp e possui mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Atualmente leciona Sociologia na UNOeste, nos cursos de Administração, Design Gráfico e Design de Interiores. Atua também na ação de extensão do Cine Debate e como voluntária na Casaça, a Casa de Acolhimento para a População LGBT. Estudou sobre a sociologia rural na graduação e no mestrado, com foco na questão de gênero. Buscou em suas pesquisas compreender e evidenciar a importância das mulheres de assentamentos da reforma agrária no sentido da construção da história do local e da conquista de políticas públicas voltadas ao campo. Em sala de aula, busca inserir discussões quanto à cidadania e políticas públicas, temas que considera de extrema importância, temáticas que possibilitam uma visão ampla da sociedade, buscando visar o coletivo e não focando apenas no plano individual.
Nesse instante, então, passamos a palavra para a sua fala inicial ao doutor Marcelo Creste. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Agradeço as honrosas palavras, agradeço o convite, a minha colega de explanação. Política pública no Brasil vai estar relacionada com a questão de direitos humanos, porque toda vez que você precisar executar uma política pública é porque tem algum direito do cidadão que não está muito bem assegurado ou implantado ou respeitado. Então, na verdade, a iniciativa da execução de uma política pública volta e meia ou ela decorre de uma deficiência da ação do Estado ou de uma mudança de postura em relação a algum comportamento da própria sociedade ou do Estado. E é isto que começou a ter maior importância com a Constituição de 88, que veio após a ruptura, após o fim do governo militar, correto? Inaugurou vários direitos, aquilo que nós chamamos de direitos fundamentais, que estão no artigo 5º, e os direitos sociais, que estão no artigo 6º e 7º na Constituição Federal. estipulados na Constituição Federal, esses direitos fundamentais, direitos sociais, aí você tem, ao longo de alguns anos, a despeito da existência desses direitos, você tem esses direitos não realizados. E como é que você faz, como é que se fez daí para que esses direitos saíssem num texto legal e começassem a fazer parte da vida real do cidadão? É através da implementação de política pública. Certo? Algumas políticas públicas foram implantadas por própria decisão do governo, digamos assim, do executivo, que é quem define e executa a política pública, ou após uma imposição de uma decisão judicial que, reconhecendo a omissão do Estado em executar uma política pública, certo, impõe a obrigação ao Estado para fazê-lo. E ao decorrer desses 30 anos de Constituição de 88, né, com a nossa Constituição vigente, nós temos centenas de políticas públicas, centenas não, dezenas de políticas públicas adotadas e que estão ainda implantadas, e muitas outras que carecem ainda de melhorias porque são deficientes. Podemos citar as mais recentes, o Estatuto, a Lei Maria da Penha, né, que vem romper com uma situação de injustiça e violência contra a mulher, estabelece nesta lei, nesse diploma geral legal, várias ações que devem ser feitas não só pelo Estado, mas também pela sociedade. Você tem o Estatuto do Idoso, que também estabelece várias ações sob a responsabilidade do Estado e da sociedade, o Estatuto da Criança e Adolescente, as ações afirmativas, correto, que implantaram as cotas, certo, para afrodescendentes, tanto em faculdades como no serviço público, como é atualmente. Vários órgãos públicos já adotam essa questão das cotas, mas foi preciso uma decisão do Supremo para reconhecer a constitucionalidade dessa ação afirmativa, dessa política pública, porque havia um certo setor da sociedade, ainda há, que entendia que isso não era correto, era uma intromissão na iniciativa privada. Você tem, ou no interesse dos direitos dos demais cidadãos, você tem também como política pública a questão da saúde. Aqui em Prudente nós tínhamos alguns hospitais psiquiátricos, hoje temos só um em funcionamento, mas o Ministério da Saúde, há alguns anos, em 2014, se não me engano, o que ele fez? Ele lançou uma política pública que ele deu o nome Retornando para Casa, aquelas pessoas que estavam em hospitais psiquiátricos, mas tinham condições de ter uma vida com um mínimo de autonomia, elas foram colocadas em casas. Elas saíram de um ambiente de internação, de um ambiente hospitalar, e foram colocadas em casas. Casas, algumas com 8 e outras com no máximo 10 moradores. É o que se chama hoje de residência terapêutica. Certo? Então você tem uma gama enorme de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Certo? Você tem o Estatuto da Pessoa com Deficiente de 2016, que houve um rompimento radical em como se via o deficiente, né? Principalmente o deficiente mental, que até um tempo que vem desde as ordenações filipinas, ele não era sujeito de direitos. Hoje, ele passa a ser sujeito de direitos e se estabeleceu toda uma ação em prol do deficiente. Disciplinando também a ação do Estado, não só como antes, cotas em concurso público ou diretrizes para a construção de prédios, mas também dando autonomia a ele quanto à vida, à sua decisão, ou seja, permitindo que o deficiente mental exerça o livre-arbítrio, o direito de escolha, certo? A restrição hoje é tão somente em questões patrimoniais, que aí também teria apenas um auxílio. E a gente tem ainda algumas políticas públicas que precisam ser aperfeiçoadas, na verdade, acho que todas, né? Hoje, em Prudente, nós temos, por exemplo, a questão do atendimento médico em média e alta complexidade, porque nós temos uma deficiência de leitos, nós temos uma deficiência de consultas e exames de média e alta complexidade, porque se você for na Constituição, a saúde é direito do cidadão, só que a política pública de acesso ou de fornecimento de saúde para o cidadão, ele é falha na questão de média ou alta complexidade. Ou seja, é uma política pública que ainda precisa de melhoria, muita melhoria. Isso depende de dinheiro, depende de investimento, mas também depende, às vezes, de boa vontade do poder público, que às vezes só age com empurrão judicial ou com tragédias. Nesse inverno morreram algumas pessoas por falta de vaga. Talvez não esteja bem estabelecido o nexo causal entre a morte e a falta de vaga. Após isso e após alguns questionamentos, o Estado surge com a possibilidade, já a partir do próximo ano, mais 10 leitos de UTI para Presidente Prudente. Então são ações ainda que precisam ser implementadas, certo? E como que se implementa? Que a professora vai dizer daqui a pouco, com exercício da cidadania, o cidadão participando, fiscalizando, cobrando, seja através de manifestações, pedidos, o voto, certo? Porque senão o Estado não age. O americano, ele fez as ações afirmativas das cotas raciais em 1960, nós fizemos há 5 anos. Então são coisas que ainda precisa muito desenvolvimento, romper algumas barreiras, romper alguns preconceitos e estabelecer de uma forma mais eficaz em política pública aqueles direitos que foram garantidos e previstos na Constituição Federal.
19 horas e 52 minutos, nós vamos agora à fala inicial da professora Olívia Alves de Almeida. Bem-vinda, boa noite.
Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E complementando um pouco, né, a fala do Marcelo sobre as políticas públicas, vamos voltar um pouquinho, né, e falar sobre cidadania. Então, a gente entendendo que cidadania, né, até no senso comum a gente vai estar tratando de direitos e deveres, a primeira ideia é que a gente precisa estar consciente desses direitos e deveres, né, para a gente poder cumprir, né, os deveres e exercer os direitos. E aí, para uma cidadania plena, a gente vai falar em 3 tipos básicos, né, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Né? Então, os direitos civis mais nesse aspecto individual, como a liberdade de expressão, por exemplo. Os direitos sociais, né, esses direitos básicos que devem ser garantidos para todos, saúde, educação, segurança. E o direito político, né, que é aquele da gente poder votar e ser votado, da gente poder participar da escolha dos nossos governantes. Né? E aí, já aproveitando essa fala, né, da questão da Constituição, que é num nível nacional, eu queria trazer um outro documento que está aí a nível global, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento da ONU, de 1948, que, para alguns, não vai ter legitimidade, né, porque são orientações. Né? Mas, na verdade, pelo menos no meu ponto de vista, e acredito que, considerando que muitas constituições aderiram a muitos pontos que estão na declaração, é um documento muito relevante que tenta fazer com que, globalmente, a gente tenha alguns preceitos básicos a seguir. Né? E aí a gente tem uma série de artigos que vão permeando todos esses 3 tipos de direitos e que refletem muito nesses documentos, né, que os países estabelecem para reger todo o funcionamento da sociedade. E aí, chega nesse ponto do papel e da realidade. Né? É uma discussão que eu faço cotidianamente em sala de aula, todos os semestres, com as minhas turmas, e sempre a mesma conclusão: não se aplica na prática. Está lá lindo no papel, né, uma série de direitos, e não se cumpre, né, na prática. E aí a gente tem exatamente as políticas públicas numa tentativa de se fazer cumprir. E muitas vezes a gente vai precisar, né, não tendo toda essa boa vontade inicial do Estado de fazer com que isso aconteça, a gente vai precisar da pressão popular, né, para fazer com que esses direitos sejam garantidos. Né? Então, pelo menos no Brasil, a gente tem visto que praticamente a cidadania é um privilégio de poucos. Né? Então, quem tem acesso plenamente a todos os direitos é uma parcela muito pequena da população, né? E não o todo. E aí a gente pode entrar um pouco naquela fala sobre as minorias, né? Que até existe uma grande confusão. As minorias não quer dizer que são poucas pessoas, né? Quer dizer que são minorias em direitos, são pessoas que não têm pleno acesso aos direitos, né? E quando a gente fala em direitos humanos, é para todas as pessoas, todos os humanos, né? Não tem nenhum tipo de restrição, não tem alguém que mereça mais ou menos, né? Então, isso aí acho que deve pautar o nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas lutas, inclusive, para que sejam garantidos esses direitos para todos, mesmo quando a gente já tem garantido e a gente está vivendo bem, né? Acho que todo mundo consegue imaginar que o nosso entorno, se estivesse melhor, seria mais adequado para todos. Então, acho que inicialmente é isso. Quero saber o que vocês querem saber.